sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 193. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Chapéu. E aí, Chapéu?
Cadê o Switch 2, Jeff? Tá todo mundo esperando o Switch 2. Switch Pro, desculpa.
É. Bom, tá todo mundo esperando. Hoje o CN vai ser um pouco mais curtinho, então nem vai ter propaganda, nem vai ter nada. Vamos logo. Primeira notícia, a gente vai falar sobre o The Game Awards 2024. Indicados, Chapéu. Aquela festinha do Geoff Keighley que a gente sempre espera, a gente sempre comenta e a gente nunca vai.
Pelo menos no home office a gente tá assistindo, né? Nem todo ano aguenta até o final. E geralmente eu vejo até o final e me decepciono. Eu acho que não tem um ano que eu tenha saído e falo, nossa, que incrível, que incrível.
Cara, isso aí eu nunca me decepciono. Eu sempre assisto segunda tela, velocidade vezes dois. Porque geralmente é um horário ruim pro Japão.
Ah, mas aqui também, acaba tipo, sei lá, que é 1 da manhã, perto das 2, aí tem que trabalhar no dia seguinte. Nossa, eu me arrependo. Você faz o certo, Jeff.
É, vai acontecer dia 12 de dezembro. Indicados pra jogo do ano, não teve nenhum da Nintendo. Os indicados foram Astrobot, Balatro, Black Myth Wukong, Elden Ring Shadow of Erdtree. Agora pode dar DLC, né?
Eu acho que podia antes também já, mas é meio engraçado isso.
Final Fantasy VII Rebirth e Metaphor Refantasio. E aí, Chapéu? Você gostou dos indicados? Qual você jogou?
Eu joguei alguns aí. Assim, você falou que não tem Nintendo primeiro, mas pelo menos o DNA Nintendo tem uma coisa que tem ali que é Astrobot, né? Esse eu joguei e eu amei esse jogo. Fiz 100%. Fiquei feliz que ele ganhasse o GOT, mas eu acho que não ganha. Ele tá aqui pra cumprir tabela, né? Eu não joguei o Black Myth Wukong, mas pelo que eu vi as pessoas falarem, ele não é tudo isso, por mais que seja bem feito. O DLC eu não terminei, joguei um pouco. É mais Elden Ring, e como a galera é muito fãzassa de Elden Ring, tem chance desse ganhar. Mas eu acho meio ruim colocar DLC e até remakes aqui, sabe? Acho zoado isso.
Uhum.
Final Fantasy VII Rebirth... Não joguei. E o Metaphor, minha namorada, quase terminou, né? Acho que o Jomon terminou. E, assim, ambos falam muito bem do que eu tava assistindo eles jogando um pouco. Parece que é muito bom esse RPG mesmo. E tem o Balatro, que mora no meu coração, que pra mim é o jogo do ano. É incrível, é muito simples. Um cara só fez o jogo, chegou lá. Extremamente viciante, simples, baratinho. Incrível. Tinha que quebrar a cara de todo mundo aí.
Mas, Chapéu, você tá sendo contraditório. O jogo do ano é Paper Mario The Thousand Year Door.
Não, tô me falando do show. No meu mundinho, se eu fizesse o show do Chapéu, do jogo do ano, Thousand Year Door ia estar em todas as categorias.
Se fosse a festinha do Chapéu em vez do Jeff Keighley, The Thousand Year Door ia...
Ninguém ia assistir, mas pelo menos o Paper Mario ia ganhar um prêmio.
E ele ia estar sendo indicado sozinho, né?
É.
Só pode votar nele.
Uhum. Você jogou alguma dessas coisas aí, Jeff? Do GOT?
Putz, pior que eu não joguei nada. Eu não joguei literalmente nada. Meu.
Tá muito.
Meu Play 5 tá pegando poeira adoidado.
O pessoal não pega porque assiste seriado.
Mas, eu fiquei com vontade de comprar Astrobot, mas na primeira semana não esgotou aqui no Japão, eu falei, depois eu compro. Depois fica barato. E as outras coisas, acho que, não sei, Balatro escapou e o resto, não sei. Mas o jogo do ano pra mim também tava decidido, é Pocket Card Hockey Ride On no Switch.
O port do...
Então, se ninguém assistiu o seu show, Chapéu, você tá junto comigo, porque o meu também ninguém ia assistir.
O seu é mais difícil ainda, desculpa, Jeff.
Vamos falar um pouquinho o que a Nintendo foi indicado e ver se ela tem chance. Melhor jogo mobile, Pokémon Trading Card Game Pocket, o TCG Pocket, vai enfrentar a AFK Journey, Balatro... Wuthering Waves, não sei o que é isso. E Zenless Zone Zero, também não sei o que é isso. E as chances, Chapéu?
Ah, eu não sei. Se tirasse o Balatro, eu acho que ele podia ganhar, viu? Mas aí eu acho que o Balatro leva. E o Zenless Zone Zero eu joguei um pouco no computador e... Nossa, eu não sei como aquilo vai rodar no celular. Mas é gacha. É isso, gacha com personagens menininhas lá.
Aham. Quer falar um pouco de Pokémon TCG? Você ainda tá viciado?
Eu tô um pouco viciado, viu? Por sinal, o jogo colocou uma promoção de Black Friday da vida lá de ouro, né? Pra gastar dinheiro. Vou gastar mais dinheiro, talvez. É, eu tô gostando muito. Só tô meio irritado que eles não colocaram a parte de trocar carta, que pra mim... O jogo literalmente chama Trading Card, né? Por enquanto é só Pokémon Card Game Pocket.
Uhum.
E aí, quando eu vi que eles vão atualizar com coisa de... Acho que era, tipo, certas cartas trocar. Eu acho que não vai poder ficar trocando todas. Aí dá uma tristezinha, né? Você imagina que seu amigo tem a carta rara e você também tem. Você não tem que gastar energia pra trocar. Vai ter que esperar um monte de dia pra poder trocar outra. Mas, assim, no geral, eu tô gostando do jogo. As cartas estão bonitas, a batalha é rapidinha, gostosinha de fazer. E tá muito bom.
É, e a vontade de fazer review ainda tá de pé, chapéu.
Com certeza. Tô jogando todo dia isso aí.
É, eu já tô começando a ficar com raiva, porque ser pobre é difícil, velho. Dois pacotinhos por dia não dá nem pra preencher a fome, velho.
Aí não dá, Jeff. Tem que assinar o passe pra ter pelo menos aquela terceiro boosterzinha. Eu perto da meia-noite sempre abro por dia um desse aí, é o que salva.
Bom, enfim. Melhor jogo de ação e aventura? Echoes of Wisdom não vai concorrer contra Astro Bot, Prince of Persia The Lost Crown, Silent Hill 2 e Star Wars Outlaw. E aí, vai... Zeldinha vai conseguir...
Talvez pra conquistar um título da Nintendo, sabe? E é o nome, o peso do nome Zelda. Mas eu não sei. Eu não joguei o Prince of Persia, mas muitos elogiaram. O estúdio, infelizmente, lá morreu, né? Até não vendeu tanto.
Uhum.
Mas o Silent Hill 2 foi uma febrezinha também. Não sei dizer. Esse pra mim acho que vai ser uma caixinha de surpresa.
Eu só joguei Echoes of Wisdom e Prince of Persia The Lost Crown. E eu vou falar
qual
que
melhor?
Se eu... Ah, acho que se eu fosse votar, Prince of Persia é melhor.
Sabia.
Prince of Persia é muito bom. Muito bom. E olha que eu gostei de Echoes of Wisdom, no DT nota alta, não sei, viu?
O que já é raro pra um Zelda, pra você. É.
Mas o... Echoes of Wisdom, ele cria coisas novas que eu gosto. Prince of Persia me faz eu gostar de um gênero que eu detesto.
É, não. Ele merece. Ele tinha que ganhar. O maior feito da história dos jogos.
Categoria de melhor multiplayer, Super Mario Party Jamboree vai concorrer com Call of Duty Black Ops 6. Olha, mano, que engraçado. Mario Party, mano. Sei lá. O Mario jogando um dado e, sei lá, um soldado
míssil
atirando.
Gigante isso. Caindo do céu com a galera soltando os robôs.
Helldivers 2, Tekken 8, Warhammer 40k Space Marine.
Você não acha que tinha que ter uma divisão de local co-op e multiplayer online? Porque, convenhamos, eu joguei o COD 6 em um mês pelo Game Pass. Muito obrigado, Game Pass, não precisei gastar mais de R$300 nesse jogo, né?
Uhum.
É, gostei muito do multiplayer, do modo zumbi, etc. Mas o Mario Party Jamboree, do que eu joguei com o pessoal aqui offline e até um pouco online, que eu achei legal que o Jamboree você pode jogar tipo, com outra pessoa do seu lado contra outra pessoa também online. São experiências completamente diferentes, mas os multiplayer dos dois são muito bons. Eu não sei como comparar direto, assim.
É, eu acho que faz sentido. Eu só não sei se... Sei lá, existem muitos jogos locais pra colocar junto com o Mario Party.
Não tem? É, então tudo bem, deixa junto.
É.
Mas eu acho que o Helldivers 2, não sei se ele leva, porque ele teve as polêmicas de obrigar a usar PSN até na Steam, né? Que aí todo mundo começou a odiar o jogo. Mas o Helldivers 2 foi febre de multiplayer.
É. E agora a gente vai pra categoria que era a categoria Nintendo, mas não vai ser mais, porque provavelmente ela vai perder esse ano. Melhor jogo família, seja lá o que isso significa. A gente tem Princess Peach Showtime, Super Mario Party Jamboree e The Legend of Zelda Echoes of Wisdom concorrendo contra Astro Bot e The Funk Squire.
Nossa, assim, se você botar Princess Peach, Showtime e Astro Bot do lado, me desculpa, mas você tem que ser muito maluco pra votar no Princess Peach. E os... Não sei, Jeff, é Family Game Zelda... Assim, não é um jogo que tem palavrão... E um monte de coisa, né? Eu não acho tão simples de jogar também, né? Se dá pra criança jogar, ela vai se perdendo os controles lá, porque é um jogo meio...
Ah, não. Isso aí é porque a categoria é Nintendo. Zelda não devia estar aí, não.
Você acha que ela perde? Astro Bot é muito bom, já vi.
Eu acho que perde porque o povo gosta de Astro Bot e quem vota é a mídia que cobre mais outras coisas. E E é muito fácil justificar o voto em Astro Bot. É, são coisas diferentes, né? Mas é difícil você falar, Astro Bot é jogo do ano, então ele deveria jogar, deveria ganhar a categoria família, porque ele é o melhor jogo, né?
Uhum.
Mas aí é aquela coisa, interpretação. O que significa família? Quando eu penso em Astro Bot, eu não penso em família.
Também não. Princess Peach Showtime até penso um pouco, eu porque penso, ele é um jogo muito acessível.
É um jogo introdutório pra você. Você pensa numa criança que não sabe jogar, você mostra pra ela o que ela tem que fazer. Eu acho que tem. Acho que dá pra. É. Super Mario Panda de Amori é o jogo família. Você...
É a destruição de família, né?
Também, mas família é isso. Família é briga. Quem tem um irmão e nunca brigou é porque o irmão você não conheceu, você não conviveu com ele.
Realmente. Realmente. Eu acho que Mario Party devia ganhar isso aí.
Eu também acho, só acho que vai perder, mas. Mas isso é a minha interpretação de família. E por último, o jogo mais antecipado do ano, Metroid Prime 4 Beyond, vai concorrer contra Death Stranding 2 On The Beach, Ghost of Yotei, Grand Theft Auto 6 e Monster Hunter Wilds. Qual que é as chances pra Samus?
Jeff, eu sou fãzaço de Metroid, mas colocar o Metroid, o prêmio de mais antecipado Metroid Prime 4 contra GTA 6 é literalmente aquele meme lá do bebê tossindo contra uma bomba nuclear, sabe? Não tem, não dá, me desculpa. GTA 6 vai explodir isso aí. Já ganhou esse prêmio. Fico feliz que pelo menos Metroid Prime 4 tá ali. Tem gente que acho que nem conhece direito. Vai falar, nossa, que jogo é esse que a galera tá esperando? Deixa eu pesquisar. Aí meia dúzia de gato pingado vai conhecer, sabe? O jogo.
Eu acho que essa categoria eu quero fazer meu protesto. Cadê Pokémon Legends ZA?
Realmente, hein? Realmente. Eu acho que é que porque é o show do Jeff Keighley, tem que ter o Death Stranding 2. Que é coisa do Kojima, né?
Uhum.
Porque eu não sei se é tão aguardado assim esse jogo, mas pode ser a minha bolha. Eu trocaria pro Pokémon ali.
Ah, tá. E alguma indicação da Nintendo? Emil não merecia nada. Merecia melhor jogo que não é jogo.
É visual novel, né? É isso.
Se tivesse categoria de jogo retrô, Nintendo World Championship tinha que entrar, né?
Tinha que entrar. Mas aí eu não sei se ia perder pra... Tinha algumas outras coisas retrô que saíram esse ano. Versão HD remasterizada é o que mais tem. E podia ter uma categoria nova pra isso. Melhor tratamento de jogo antigo.
Enfim, Chapéu, esses foram os indicados. Quer falar mais alguma coisa? Alguma coisa que faltou?
Da minha parte, não. Eu só espero que eu consiga ficar acordado até o final ou não. Que o Chapéu do Futuro pense com... Seja sensato e vá dormir no meio.
Bom, então foi isso. Agora a gente... vai mencionar que Donkey Kong Land foi adicionado ao Nintendo Switch Online. Algum comentário, Chapéu? Não, né?
Preciso jogar pra ver se realmente é diferente do original, porque eu não lembro.
Eu preciso, além de jogar, eu preciso de coragem pra abrir o aplicativo do Game Boy. Acho que o último foi... Qual foi o último jogo de Game Boy que você jogou? Meu foi, acho que o Trading Card.
Teve um Castlevania lá que eu tava testando também, mas eu não aguentei jogar, tipo, meia hora e parei.
E pra finalizar aqui, a gente vai falar de 20 anos de Nintendo DS. Uma pauta meio leve aí, Chapéu. Fala o que você quiser. DS foi lançado em 21 de novembro de 2004 nos Estados Unidos. Era o que a Nintendo chamava de terceiro pilar. Ela tinha o GameCube, o Game Boy Advance. Game Boy Advance vendendo bastante. Aí ela introduziu um videogame portátil com duas telas. E no final, depois, canibalizou o Game Boy.
Ele tinha uma entrada pro Game Boy.
É. Videogame mais vendido da Nintendo, 154 milhões de unidades. E aí, Chapéu, o que que você lembra? O que você quer falar? Uma pauta leve aí, livre aí.
Eu lembro com muito carinho o DS. Tinha 10 anos quando lançou, né? O meu pai comprou aquele modelo prata mesmo. Lançamento, né? Que vinha com o Mario 64 DS.
O feio.
Outros jogos... Feião. Era bonito na época. Eu olhava e falava, nossa, olha, duas telas, que legal. Aquela canetinha minúscula que ele tem. O Light corrigiu muito isso, né? E eu lembro muito de jogar Mario 64 DS e o Metals no começo, né? Aí foram lançando outras coisas. Tinha o WarioWare Touch, mais pra frente. Aí Nossa, eu lembro com muito carinho do DS. Sim, ele teve muito shovelware, né? Que são a biblioteca de jogos lixo, de etc, mas...
Não teve. Todos eram
decepcionados. Teve. Não. Muito jogo de How to Train Your Mind, como aprender espanhol, não sei o quê.
Não, mas aquilo ali na época era obrigatório.
É o que fez vender muito também, né? Porque a galera comprava pra aprender receita no DS, né?
tinha aplicativo de museu. Quem nunca pensou em abrir um... um videogame portátil e o museu falar as coisas, eu acho que...
Mas eu gosto muito do DS, acho que tiveram tantos jogos lá que formaram o meu gosto, né, em videogame também. Então, e a tela de toque pra mim é algo que eu sinto um pouco de saudade ainda. Por mais que o 3DS fosse seguir a mesma coisa, né, a gente usou também muito. Hoje em dia, tocar na tela do Switch pra mim não é a mesma coisa. Eu tenho maior receio de... Eu já não gosto de ficar botando o dedo na tela dele, né?
Uhum.
Então, de vez em quando eu pego. Mas eu pego meu 3DS pra jogar jogos DS, né? Não toco muito no DS Lite pra não quebrar ele. Mas, nossa, muito, muito, muito bom e super justificado essas vendas dele.
Pera aí, mas é 154 milhões de vendas e quantos R4 vendidos, chapéu?
Ah... Pelo menos lá em casa foram uns 3 ou 4, viu? não vou me inocentar aqui.
Ah, não, é difícil, velho. Porque... É difícil não ter, era muito bom ter.
Por mais assim, eu tinha muito original.
Não, você podia comprar original, só que, tipo, ter no R4 era muito mais legal, porque você tinha um monte, velho.
É que sabe o que acontecia? A gente tinha isso pra testar jogos menores, né? E do exterior também. Taiko no Tatsujin eu conheci por lá e comprei futuramente outros porque virei fã ali, né? Mas era porque tinha muito jogo de DS que era você com uma fita o multiplayer é capado, mas com 2 cartuchos o multiplayer fica melhor, sabe? Uhum. Você vai jogar Mario Kart DS, com uma fita é só 8 pistas e você usa o Shy Guy só, alguma coisa assim, não lembro. Então, pô, a graça é ter, né? Metroid Prime Hunters, a graça é ter outro cartucho pra você jogar o multiplayer direto, né? É? Então isso aí era forte, o R4.
E falando no DS original, eu gostava pra fazer Snake no Mario Kart. Eu achava muito mais fácil e mais confortável fazer do que no DS Lite. Embora o DS Lite seja superior em tudo. Pra mim, menos no...
Não sei.
É.
O meu quebrou. Já nem deixava cair. Eu só vi ele, não, ele quebrou no meio.
Ele é mais bonito. Ele é uma versão mais legal.
Sim, ele tem uma capinha pro slot de Game Boy lá, muito louco.
Mas eu joguei bastante o DS. Eu acho que é o videogame que a Nintendo começou a fazer um online dela, que era meio esquisito. Mas todos os joguinhos, assim, que era... Principalmente naquela época, hoje em dia parece besta, né? Esses joguinhos de toque, joguinho de coisas, parece aquelas coisas que a gente xinga. Mas na época realmente era novo, era interessante. Seja fazer com. Pra mim, a coisa menos interessante era Nintendogs.
Pior que eu gostava.
Não, eu sei, muita gente gostava. Um jogo muito vendido. Mas o cachorro virtual, eu acho meio qualquer coisa. Eu não gosto de cachorro. Mas até fazer conta
tá era...
Mas até fazer conta era divertido. Assim, acho que eu sou velho. Tipo, quando sei lá, quando teve febre de Tamagotchi, eu gostava. Aí depois...
Ah, tá.
Assim, eu alimentava o monstrinho até virar um... Mas eu limitar o cachorro, eu falei, já deu já. Eu já era muito velho.
Não era novidade pra você.
Mas os jogos de DS eram muito bom, porque você pode falar que a tela era pequena, a caneta era zoada, mas você socava a caneta na tela e você se divertia.
Jeff, Elite Beat Agents destruiu a minha tela, de tanto que eu girei aquela roleta lá na tela de baixo.
Então, mas era legal fazer isso. E assim,
muito louco.
Conforme a gente vai usando, você fala assim, isso aí durou muito mais do que deveria.
Eu jogando essas coisas, mais o Taiko, durou mais do que deveria, com certeza. Jogando The War Ends With You, riscando, tinha golpe lá que se ficar esfregando a tela, tinha uma raspadinha, sabe? Você pega uma moeda e faz com força, assim, pra... Uhum. Tirar. Parece que eu pegava a caneta e ficava esfregando com tudo ali também.
Pra mim, o DS ele tem um dos poucos videogames que tem aquele jogo que sai no lançamento e você fala, nossa, isso aqui é muito bom. Que era aquele Field of Magic XYXX. Era da Sega. Eu gostava daquilo. Ele era idiota. Ele era muito besta. Era, tipo, sei lá, eu fazia uns minigames bestão.
Mas foi bom pra muita coisa. Acho que teve muito RPG legal. New Super Mario Bros. Começou ali, pelo menos o primeiro eu gosto muito, né? E na época eu ficava jogando sem parar as fases. Pokémon, não tenho o que reclamar. Minha geração preferida tá ali. E começou a troca online, né? Então aquilo explodiu a minha cabeça. Porque antes, Pokémon, quando eu jogava no Game Boy, não conhecia ninguém que tinha um Game Boy com Pokémon. E o Cabo Link, né?
Uhum.
Então eu nunca tinha tido uma experiência de trocar Pokémon com alguém. Quando eu joguei no Game Boy também, né? O Pokémon Azul. Chegou no Diamond, começou a ficar febre e online. Nossa, se colava uma pessoa, vamos trocar? Putz, wireless. Uau, que incrível.
É.
Bom demais.
Assim, só o fato de ter duas telas me deixa muito feliz. Porque abrir aquele lanchinho era a melhor sensação do mundo. Com todo respeito ao Switch e tirar do dock, ah, meu Deus, eu tô levando videogame de mesa. As duas telas é sensacional. Pode até não ser usado pra nada, pode ser só uma seleção de botões que nem era Pokémon, que é a seleção de ataque. Mas era divertido. E assim, diferente do Wii U, que você precisava ter dois olhos, não, você conseguia enxergar as duas telas.
Exatamente.
Então, tenho bastante saudades do Nintendo DS e, quem sabe, no futuro, a Nintendo não volta com duas telas, que é uma coisa muito legal.
Pô, eu adoraria, tipo, relançar uma versão do DS com uns jogos incluso, sabe? Algo do tipo, não sei. Porque o que me quebra hoje em dia é que portar coisa de DS pra virtual console, pro Switch Online, por exemplo, não é a mesma coisa. Não é nem a pau. Até se eu quisesse, tipo, jogar aqui no meu PC, eu tenho um jogo, tipo, eu não quero abrir meu DS, eu quero emular no meu computador. Putz, jogar com mouse, que merda que é. No DS você tem que assoprar o negócio. Tinha jogo Zelda Phantom Hourglass, tinha que fechar o DS lá e abrir ele de novo num puzzle. Eles inventavam cada coisa, nossa.
É, isso mostra que a gente tá ficando velho. 20 anos aí do Nintendo DS, meu Deus do céu.
Triste.
Esse é o Conexão Nintendo dessa semana. Depois, sei lá, num futuro, talvez a gente revisite essa pauta de DS e fala melhor estruturado. Isso aqui foi só uma conversa livre. E a gente tá tentando gravar um pouco de episódio pra gente ter um pouco de férias no final do ano e vocês não ficarem sem nada. Então a gente vai fazer isso aqui mais curto. É isso, pessoal, e até semana que vem.